Aqui na Rádio Senado, você passa a acompanhar a entrevista coletiva do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir.
Suscetível de quaisquer questionamentos, eu saúdo todos os candidatos que disputaram essas eleições de primeiro e de segundo turno. Todos eles, vitoriosos ou derrotados, contribuíram para a construção democrática, para o debate de ideias e para a nossa democracia. Cumprimentar a sociedade brasileira, que através do voto popular e da sua manifestação soberana escolheu seus candidatos Brasil afora. Um cumprimento especial ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice-presidente Geraldo Alckmin. Desejo a ambos que a partir de 1º de janeiro de 2023, quando aqui estaremos, nesse ambiente, a dar-lhes posse nos mandatos de presidente da República e vice-presidente da República, possam exercer os seus mandatos com dignidade, com êxito, com produtividade, com espírito público, espírito democrático, contribuindo para as efetivas soluções dos problemas reais do povo brasileiro. Aos governadores eleitos igualmente, em especial nos 12 estados da federação que tiveram a disputa de segundo turno, meus cumprimentos, me permito cumprimentar de maneira especial um colega senador, Jorginho Melo, que foi eleito em Santa Catarina, que nos deixará no Senado para assumir o governo de Santa Catarina, a ele os meus cumprimentos, igualmente aqueles colegas senadores que disputaram suas eleições nos respectivos estados que não se sagraram vencedores, mas contribuíram, repito, para o processo democrático e sadio dessa nossa democracia e desse nosso estado de direito. Quero fazer também um reconhecimento público importante à Justiça Eleitoral brasileira, aos servidores da Justiça Eleitoral, aos juízes eleitorais, aos tribunais regionais eleitorais, os 27 TRS no Brasil e também o Tribunal Superior Eleitoral, que sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, cuidou de promover, através das urnas eletrônicas, orgulho nacional, as eleições no Brasil. E também a mesma Justiça Eleitoral que prontamente buscou dirimir os conflitos, resolver os impasses e as lides que sucederam-se ao longo do processo eleitoral, sempre com muita agilidade, impedindo que a insegurança jurídica pudesse contaminar o processo democrático eleitoral. Portanto, esse reconhecimento ao TSE, ao ministro Alexandre de Moraes, aos demais membros do TSE e de toda a Justiça Eleitoral. E no final o que identificamos foi a segurança, a lisura, a confiabilidade das urnas eletrônicas que deram, como sempre dizíamos ao longo de meses e anos, quando se questionava as urnas eletrônicas, deram um resultado fidedigno da vontade popular de cada voto depositado nelas. Portanto, isso também acabou sendo uma questão superada em função desse trabalho duradouro e constante das instituições na afirmação da confiabilidade da Justiça Eleitoral, das urnas eletrônicas e da nossa pujante democracia. Portanto, o que fica ao final disso e do encerramento desse ciclo de eleições, é um balanço muito positivo do que foi esse processo eleitoral, mas ao mesmo tempo uma clara divisão da sociedade brasileira expressada por votações quase simétricas, muito próximas uma das outras, para um candidato e para outro candidato. O papel dos novos mandatários é seguramente o de buscarem reunificar o Brasil, buscarem encontrar, através da união, as soluções que são reclamadas pela sociedade brasileira. Dando um basta ao ódio, à intolerância, ao desrespeito às divergências, nós temos um país plural, diverso, e o exemplo dos mandatários, o exemplo das instituições, é fundamental que sejam dados para que a sociedade brasileira possa se reunir novamente e se unir novamente. e que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos, aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram, que ele possa ser um presidente de todos os brasileiros e encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos, inclusive com o atual governo, de colaboração, colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. Portanto, as minhas expectativas como presidente do Senado e do Congresso Nacional é que possamos, a partir do encerramento desse ciclo eleitoral, entrarmos numa nova era, numa nova fase, num novo ciclo de mais união, de mais respeito, de responsabilidade de todos os mandatários e que tenhamos otimismo de que dias melhores nós teremos no Brasil. Muito obrigado.
Presidente, eu gostaria de perguntar em que papel o senhor se vê na transição de governo. O senhor falou muito de união, dessa nova era. O senhor espera alguma dificuldade na transição de governo também devido a essa votação tão apertada? A segunda pergunta, até onde a gente sabe, o presidente Jair Bolsonaro ainda não reconheceu a derrota, não telefonou para o presidente Lula. Queria ouvir seu comentário sobre isso, já que a praxe é que normalmente o derrotado telefone imediatamente para o vencedor da eleição.
A informação que tenho, eu estava agora no Tribunal Superior Eleitoral acompanhando a apuração e a proclamação do resultado pelo TSE. Eu sei que a autoridade eleitoral maior, que é o ministro Alexandre de Moraes, telefonou para o presidente Bolsonaro e para o presidente Lula, prestando saudações a ambos. E essa é a informação que tem. Naturalmente, que as eleições são inquestionáveis e o presidente Bolsonaro, naturalmente, assim, reconhecerá. E quanto à transição, eu não tenho dúvida que o atual governo, nos 2 meses próximos, poderá proporcionar a continuidade daquilo que se propunha a fazer, porque há, inclusive, projetos, medidas provisórias que foram apresentadas pelo Executivo e que encontrarão toda boa vontade nossa para terem seguimento e apreciação pelo Congresso Nacional. E que a transição seja a mais eficiente possível para os propósitos que elas têm, que ela tem, que é o de fato promover uma transição que faça com que, a partir de 1º de janeiro, o Brasil possa ter e o novo governo possa ter uma clareza de números, de dados, de informações para poder colocar em prática o plano de governo que foi aceito pela maioria da população e foi reconhecido nas urnas. Então, eu acredito que será uma transição propositiva, técnica, buscando, de fato, dar-se continuidade àquilo que de bom possa se dar continuidade e permitindo que o novo governo possa, caso queira mudar algum rumo, e evidentemente quererá mudar algum rumo, possa ter o conhecimento pleno da realidade que ele pretende transformar.
Presidente, o senhor já ligou com o presidente eleito Lula, e se sim, qual o teor da conversa? E a segunda pergunta é, se o governo Bolsonaro tentar impedir a transição, não fornecer dados, o Senado pode, o Congresso pode atuar de alguma forma para garantir o acesso à informação ao governo de transição?
Eu não telefonei para o presidente Lula, eu estava agora no TSE, na proclamação do resultado, saí inclusive antes de encerrar a proclamação e as perguntas que eram feitas ao ministro Alexandre de Moraes, justamente para vir ao Senado, do púlpito do Senado Federal, dar essa manifestação em nome da presidência do Senado. E na sua segunda pergunta, eu acredito muito numa transição pacífica, equilibrada, colaborativa, civilizada, de modo que não quero admitir hipótese que seja diferente disso por hora.
Presidente, a campanha do presidente Lula fez um trabalho grande de falar contra o orçamento secreto. Eu queria entender se o senhor acha que o Senado agora tem que discutir isso, reverter esse mecanismo do orçamento secreto.
Independente da vitória do presidente Lula, mesmo que tivesse sido reeleito presidente Bolsonaro, essa é uma discussão que já estava, de fato, dentro da ordem do dia, chamemos assim de forma mais vulgar, mas da ordem do dia das prioridades do Congresso Nacional, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Nós temos uma lei orçamentária para ser discutida, temos um relator muito competente, conhecedor de orçamento, que é o senador Marcelo Castro, e muitos questionamentos relativos às emendas de relator e à participação parlamentar na concepção da peça orçamentária. De modo que essa é uma reflexão e uma iniciativa que fatalmente será tomada no Congresso Nacional para que tenhamos um caminho de buscar conciliar a participação legislativa na formação da peça orçamentária através das indicações parlamentares com aquilo que todos nós queremos, que é a qualidade do gasto público e que não haja nenhum tipo de questionamento pela imprensa, pela opinião pública, pelas instituições, inclusive o próprio Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do qual há uma ação discutindo a questão das RP9, das emendas de relator. O que nós queremos é compatibilizar a prerrogativa do Congresso Nacional de contribuir em conjunto com o Executivo na formação da peça orçamentária e que esta colaboração se dê através da legitimidade do parlamentar dessas indicações e que possa ter a aceitação plena a partir dos critérios de transparência, critérios de qualidade do gasto público. É o que nós estamos buscando muito, eu falei isso com o relator Marcelo Castro, nós temos que prezar a qualidade do gasto público e ter um equilíbrio profundo nessas destinações de recursos, tanto das emendas parlamentares quanto do próprio recurso do Poder Executivo, que se dá através do resultado primário número 2. Então, tudo isso é possível que seja discutido com muita prioridade no Parlamento a partir de agora.
O senhor, então, não confia que o Supremo vá derrubar as
emendas? Não, eu considero que a gente pode ter uma grande concertação de alinhamento entre as instituições, o próximo governo, já na transição, com o Congresso Nacional, o próprio Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da República, o Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas tem uma especial atenção para esse tema. Eu acho plenamente possível nós encontrarmos um senso comum de alinhamento. O importante é nós termos peça orçamentária que priorize a qualidade do gasto público, os estados mais necessitados, os municípios mais necessitados, as áreas que demandam tal ou qual aplicação de recursos. Isso é um trabalho técnico que eu confio que é plenamente possível de ser feito para a gente ter, de fato, em educação, saúde, segurança, infraestrutura, essa destinação qualitativa desse gasto público. Então, eu acredito que nós vamos ter um trabalho pela frente que vai ser exitoso nessa matéria e acabar, de vez por todas, com qualquer tipo de crítica em relação a esse formato, porque a única coisa que nós não podemos considerar é que o Legislativo deixe de contribuir com a peça orçamentária. Isso nunca existiu. É importante que o Legislativo contribua, até porque deputados e senadores conhecem as realidades locais. Mas podemos encontrar uma forma que seja a contento dos demais poderes e possamos ter uma concertação plena desse assunto.
O senhor já conversou com o presidente da Câmara sobre isso? Ele é um obstáculo para esse tipo de...
Não, o presidente Arthur Lira, eu tenho absoluta convicção que ele tem, obviamente, um ponto que é muito importante para ele, como é para o Senado Federal e é para mim também, que é a participação do Legislativo, ou seja, o Legislativo ter a prerrogativa da formação do orçamento dos municípios, dos estados, hospitais filantrópicos, mas eu considero que a Câmara dos Deputados não é absolutamente empecilho para uma formatação nova desse conceito que possa conferir o máximo de transparência e, repito, mais importante, de qualidade desse gasto público e que toda a imprensa, opinião pública, as próprias entidades tenham a compreensão de que o Congresso Nacional contribuiu de forma segura e com boa técnica para a formação desse orçamento.
Presidente, o senhor citou a relação da peça orçamentária. O presidente Lula foi eleito com promessas que não estão no orçamento que foi enviado pela equipe econômica atual. Por exemplo, o auxílio Brasil de R$ 600, ele ainda prometeu outras questões de imposto de renda. Como é que vai ser agora? O Senado vai conversar com o presidente eleito? Eu também queria saber por que o senhor optou por não ir votar hoje. O senhor ficou 3 horas na fila no primeiro turno, o senhor ficou citado com mais da fila, presidente?
Não. Primeiro, em relação à sua primeira pergunta, esse é um trabalho que a transição terá que fazer, que é um trabalho realmente delicado e difícil, de se poder compatibilizar tudo quanto foi comprometido com as propostas de campanha, com a lei atual e o regramento constitucional atual do teto de gastos públicos. Então, esse é um trabalho que a transição vai ter que fazer, o próximo governo, através da sua equipe, vai ter que fazer e, naturalmente, que o Senado estará à disposição para poder sentar à mesa e dialogar sobre alternativas que possam ser tomadas desde já para poder viabilizar temas que são importantes, de fato, que é o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e outros temas que, obviamente, são temas que nós precisamos restabelecer no Brasil com certa urgência, que é o projeto da cultura, por exemplo, que acabou sendo um tanto sacrificado, o FNDCT na ciência e tecnologia, a farmácia popular. Então, nós vamos ter um trabalho grande agora de buscar, através dessa nova peça orçamentária e, eventualmente, através de alternativas de mudanças constitucionais, para poder implementar tudo isso que precisa ser feito a partir de 2023 no Brasil. Mas repito, um trabalho da transição, que eu espero que haja ali uma comunhão de esforços e uma boa vontade recíproca, todo mundo envolvido, para poder dar solução a esse problema e contribuir para que o próximo governo possa assumir dentro de um ambiente que seja um ambiente bastante produtivo, porque os problemas que nós temos no Brasil já não podem esperar mais. Fome não espera, miséria não espera, desemprego também não. Então, nós temos que cuidar com bastante ligeireza de todos esses temas. Em relação à votação, eu tenho domicílio de trabalho em Brasília, isso é o que me impõe a presidência do Senado Federal, e hoje, para mim, foi um dia de trabalho. E, tendo sido um dia de trabalho, eu fiz uma opção, e considero que tomei a decisão certa, de permanecer em Brasília presencialmente para que pudesse estar aqui no Congresso Nacional e também no Tribunal Superior Eleitoral num momento muito sensível, muito importante da vida nacional. E sacrifiquei o meu direito individual do voto em função desse interesse público maior que é o exercício da presidência do Senado Federal. Não, tanto o presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro, naturalmente que devo fazer contato com ambos, para cumprimentar um, parabenizar o outro. É muito importante que nós tenhamos esse ambiente civilizado de relação. É inquestionável que o presidente Bolsonaro é um grande líder nacional, vide a sua expressiva votação. E o seu comportamento, a sua postura é algo que certamente contribuirá muito para isso que acabei de dizer, que é esse processo de unificação e de pacificação do Brasil. No fundo, é muito importante o papel do presidente Lula, que foi eleito, mas também do presidente Bolsonaro, em especial nesta transição, o comando desses dois líderes, o presidente atual e o presidente futuro, para que a transição possa ser a melhor possível e que o ano de 2023 já comece com boas propostas e importantes soluções para o Brasil.
O senhor também fazer alguma espécie de ponte entre os dois presidentes para facilitar esse processo?
Eu considero que se eu pudesse ser uma ponte nesse sentido, naturalmente que, assim como busquei sempre construir consenso, estabelecer diálogo, defender a democracia, contribuir com a Justiça Eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral, defender as urnas eletrônicas, se eu pudesse ser ponte, evidentemente, numa situação desse tipo, eu seria. Mas talvez isso se dê mesmo através dos aliados de cada um que possam sentar à mesa para conversar, para estabelecer essa transição.
Presidente, nesse meio termo do primeiro e segundo turno, a gente teve dois pedidos de CPI que surgiram, ainda teve a CPI do MEC um pouquinho antes ali. Como que ficam elas agora, depois das eleições? O senhor tem intenção de fazer leitura? Elas vão andar? O senhor acha que vai acabar não votando?
Alguns requerimentos já foram lidos e nós fizemos um acordo de líderes que não instalaríamos CPIs no processo eleitoral, justamente para não contaminar o processo eleitoral. Havia CPI do MEC, por exemplo, que foi requerida pelo senador Randolfo Rodrigues, e nós dissemos que naquele instante, no período pré-eleitoral, não seria conveniente fazer nem essa CPI, nem outras CPIs, e ficaram para depois das eleições. Outras CPIs sobrevieram, requerimentos de assédio eleitoral, CPI de pesquisa, agora uma outra CPI relativa ao TSE, alguma coisa assim. Então, preenchendo os requerimentos são lidos, isso é um direito da minoria, desde que preencha os requisitos, que tenha objeto juridicamente possível, que tenha as assinaturas e fato determinado e as assinaturas suficientes, orçamento pré-definido. Então, cumprindo os requisitos, obviamente que a presidência garante o direito da minoria de leitura. Agora, são muitas CPIs, e já com 2 meses apenas, com prioridades grandes no Brasil que nós precisamos enfrentar. O problema da saúde, o problema da cultura, o problema da educação, dos cortes orçamentários, da nova peça orçamentária, da transição. Então, essa é uma reflexão que os líderes do Senado haverão de fazer numa reunião breve do Colégio de Líderes sobre a conveniência das CPIs ou de qual CPI ser instalada desde já ou não. Vai ser um exercício de maioria dos líderes e certamente terão a maturidade para equilibrar, para que o Senado não se transforme numa casa somente de CPIs, que realmente não seria bom. Acho que é muito mais importante o Senado hoje estar ocupado de contribuir com a transição e dos projetos que sejam projetos já bons para serem aprovados até o final do ano, do que uma dedicação exclusiva à CPI. Então, essa ponderação que eu vou fazer aos líderes e vamos tentar ter um denominador comum nisso. É o que a sociedade espera de nós. Nós temos uma sociedade inteira para defender, mas há um grupo especial que nós precisamos cuidar com bastante zelo. Primeiro, são as famílias das vítimas da Covid, ou seja, 688 mil vidas que nós perdemos no Brasil, a familiares que sofrem, que querem um Brasil mais justo, um Brasil mais equilibrado, um Brasil mais igual. E inúmeras crianças e jovens que hoje têm muitas dificuldades, passam fome, estão fora da escola, ainda vivem e convivem com os resquícios de uma pandemia. Então, esta é a prioridade do Brasil. Eu acho que nós temos que focar nessas prioridades do Brasil e todos os senadores, independente de partido, independente de linha ideológica, todo mundo contribuir com a compreensão de que as eleições terminaram, o resultado está colocado e há um Brasil problemático a ser resolvido. Uma usina de problemas, uma usina de divisões que precisam ser dirimidas. Então, essa compreensão, certamente o Senado, que completa nos próximos anos 200 anos de existência, vai ter sabedoria para poder enfrentar problemas dessa natureza.
Presidente, passada a eleição, o senhor está prevendo algum tipo de esforço concentrado de votações e quais seriam as pautas prioritárias para isso?
Bom, esse também é um exercício do Colégio de Líderes, há algumas pautas que ficaram pendentes, as medidas provisórias nós conseguimos cumprir todas, né, que tinham prazo, mesmo no processo eleitoral nós fizemos sessão. Os projetos que são importantes para a fonte de custeio da enfermagem, nós já aprovamos alguns. Esse é um tema que, de maneira muito prioritária, nós vamos lidar desde já. Há a questão relativa à lei Aldir Blanc, à lei Paulo Gustavo, que estão sofrendo interferência de uma medida provisória. Nós precisamos encontrar a solução para a aplicação desse auxílio à área da cultura no Brasil. Há o Código Eleitoral, que não foi possível votar antes das eleições, que é algo que pode ser também debatido no Senado Federal, e outros tantos temas, eu não quero aqui exaurir, né? Há outros temas igualmente prioritários, que eu às vezes deixo de falar aqui, mas que nós vamos colocar no Colégio de Líderes para que os partidos políticos, através dos seus líderes, possam elencar as prioridades e nós identificarmos quais são os consensos. E há também outra missão constitucional do Senado Federal, que é a apreciação dos nomes de autoridades, embaixadores, diretores de agência, ministros de tribunais superiores, que nós pretendemos fazer já agora em novembro, né? Temos 2 semanas em que há feriado, dia 2 de novembro, agora na próxima semana o feriado, dia 15 de novembro, mas nós vamos encontrar uma data para esforço concentrado presencial no Senado Federal para que possamos votar essas autoridades, que é também um papel constitucional importante do Senado. Então nós vamos andar e vamos tentar produzir o máximo possível novembro e dezembro, sem desconhecer a necessidade também de estarmos antenados com a transição para que possamos eventualmente precipitar temas que sejam importantes para a transição e para o próximo governo.
Presidente, queria perguntar.
Agora é enterrada?
Não. A reforma tributária, evidentemente que ela fica difícil para os próximos 2 meses, porque ela é um exercício de difícil consenso, né? Reforma tributária é a reforma que mais encontra divergência e dificuldade de entendimento, mas é o tipo, é a típica reforma que depende da posição do governo. Ou seja, esse governo recém-eleito deve ter uma posição em relação a um modelo de sistema tributário e, obviamente, nós vamos ouvir, não necessariamente encampar na íntegra, mas o Senado vai ouvir e entender como pode contribuir para que haja o consenso de um modelo tributário melhor do que o atual.
Queria te perguntar sobre a avaliação para a governabilidade do presidente Lula no Congresso. Houve mais senadores e deputados eleitos mais alinhados ao presidente Bolsonaro. Então, em tese, ele, se reeleito, teria tido mais facilidade para aprovar propostas aqui. Como é que o senhor avalia que será a governabilidade de Lula no Congresso?
Eu considero que o Senado Federal, pela sua característica, pela sua formação, é uma casa de homens e mulheres muito maduros, experientes na política. Nós temos um compromisso com o Brasil. O atual governo do presidente Bolsonaro contou com o Senado em diversas ocasiões. Inclusive, cito recentemente medidas que foram importantes, que foram votadas, como o Auxílio Brasil de R$ 600, que nasceu no Senado, numa proposta do Senado Federal, obviamente com apoio do governo. A redução do preço dos combustíveis, que foram medidas tomadas pela Câmara dos Deputados e também algumas delas pelo Senado Federal, e que o governo também acolheu como medidas suas, e houve também um encontro, uma comunhão de vontades. Então, eu considero que o Senado Federal, por sua característica, independente de partido, de linha ideológica, havendo projetos que sejam do interesse do Brasil, do interesse da sociedade, do interesse especialmente das pessoas mais pobres, que necessitam de uma maneira mais imediata da atuação das forças políticas, eu considero que haverá maioria para tudo quanto quiser de ser apreciado no Senado Federal. Agora, temas que podem guardar um pouco mais de polêmica, que possam envolver um pouco mais de divisão, esse é um trabalho, obviamente, que o próximo governo deverá ter através de um bom líder de governo, de articulação política dentro do Senado Federal, naturalmente que fará e terá de nossa parte sempre muito espírito público, espírito republicano, um trato independente, obviamente, da relação que deve ser entre Senado e governo, mas sempre muito colaborativo para poder votar aquilo que interessa ao país.
Presidente, Do presidente Alexandre Moraes.
Eu fiquei muito honrado, fiquei até emocionado, de fato, inclusive com a reação dos ministros e do público naquele momento. Na verdade, eu cumpri com a minha obrigação ao longo desse tempo de defender a democracia, de defender a justiça eleitoral, de defender as urnas eletrônicas, porque eu confio verdadeiramente na lisura das urnas eletrônicas, que já demonstrou a sua qualidade, a sua confiabilidade. Então, eu cumpri minha obrigação, eu atuei de forma completamente desinteressada. O meu interesse era apenas, de fato, fazer o que era correto. O que se esperava do Senado Federal e da presidência do Senado Federal era uma posição firme em defesa da democracia, em defesa das instituições, em defesa do Estado de Direito, em defesa do Poder Judiciário e, naturalmente, em defesa do Poder Legislativo. Hora nenhuma me faltou também o senso de responsabilidade de defender o poder que eu represento. Portanto, eu recebo muito bem essa homenagem e fiquei, de fato, honrado e emocionado.
Presidente, aproveitando essa deixa do senhor sobre defender as instituições e a democracia brasileira, como que o senhor viu os ataques que tivemos na semana passada do Roberto Jefferson, ontem a Carla Zambelli com uma arma em riste andando na rua? Como que o senhor viu essas situações hoje também na PRF, barrando alguns ônibus pelo Brasil? E o senhor acha que isso acabou impactando no resultado das eleições? Você acha que isso acabou pendendo para um ou outro candidato?
Eu confesso que eu não sei avaliar reflexo eleitoral desses acontecimentos. Eu digo apenas que todos esses acontecimentos e outros que nós vivenciamos tempos atrás demonstram que nós precisamos reunificar o Brasil, que nós precisamos de tempos de paz, de mais ponderação, de mais equilíbrio, de mais sensatez, de mais respeito às divergências. A imprensa tem um papel fundamental nisso. As plataformas de redes sociais têm um papel fundamental nisso. Nós votamos no Senado, inclusive, um projeto para se combater a mentira e as fake news, que é importante que a Câmara aprecie. O momento exige isso. Então, todos esses acontecimentos são reveladores de que o Brasil precisa de uma liderança e de um comando que possa reunificá-lo. E tenho expectativa que esse governo possa cumprir esse papel de governar para todos os brasileiros e que todos, independente de ideologia, possam se sentir acolhidos. Independente de concordarem com a eleição, com o resultado, concordarem com o perfil e a proposta vencedora, mas é importante que todos os brasileiros se sintam acolhidos por esse próximo governo. E isso fará com que nós tenhamos tempos de paz no Brasil. É o que eu espero e da nossa parte no Senado Federal e do Congresso Nacional, nós vamos buscar cumprir nessa mesma linha, nesse caminho de respeito às instituições, de respeito aos poderes, de respeito ao presidente da República, aos ministros de Estado, com a independência que é própria do Parlamento e deve ser. Eu considero que essa forma de condução vai trazer ao Brasil dias melhores para que acontecimentos como esse que você citou não se repitam.
Presidente, eu queria aproveitar, então, o senhor poderia comentar essa derrota do presidente Bolsonaro, já pela primeira vez um presidente não é reeleito. O senhor sabe dizer, por exemplo, onde ele pode ter errado nessa conduta por ele não ter sido reeleito?
Eu confesso que ainda não sei fazer uma avaliação a respeito disso. Essa é uma avaliação eleitoral que tem muitas variáveis. Eu não sei nem se é cabível eu, como presidente do Senado, fazer esse tipo de comentário. Eu prefiro, nesse instante, enaltecer, cumprimentar e parabenizar os vencedores e respeitar aqueles que foram derrotados. E, ao longo do tempo, a própria história vai demonstrar onde houve erros, onde houve acertos, o que foi determinante para a vitória, o que foi determinante para a derrota. Isso talvez seja muito mais importante do que a minha própria opinião.
O senhor, tá bom? O senhor lembra alguma coisa do governo? O que o senhor pode falar do governo passado do Lula, entre 2006 e 2010? Quais são as recordações que o senhor teve?
Olha, eu não era político. Eu entrei na política em 2014, fui candidato a deputado federal, assumi em 2015, tive um mandato de deputado federal com a presidente Dilma Rousseff e depois com o presidente Michel Temer. E agora como senador, já com o presidente Bolsonaro. Então, eu não acompanhava de dentro a política na época do governo do presidente Lula. Mas, como cidadão, é inquestionável que naquele período de 2003 a 2010 houve um período de grande otimismo no Brasil, de boas expectativas, de bons números. O mundo, de certo modo, vivia um momento muito propício de evolução. E o que eu espero é que o presidente Lula assuma em 2023, em 1º de janeiro, buscando ser um presidente, fazer um terceiro mandato melhor do que os outros dois. Não estou dizendo que os outros dois tenham sido ruins, absolutamente. Mas a expectativa de todos nós é que possa ser o melhor mandato possível.